Você está ouvindo Sardinhas do Mercado Financeiro, um podcast Empíricos.
Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no Sardinhas, um podcast Empíricos. Aqui, os sardinhas e as sardinhas aprendem com os tubarões a navegar nos mares revoltos do mercado financeiro. E hoje o nosso convidado é o Alexandre Miller, que é sócio gestor de crédito na JGP. O Alexandre gere um fundo que eu gosto muito, que é o JGP Corporate, né? Tem lá uma família de fundos de crédito privado, o meu favorito é o JGP Corporate e também o JGP Corporate Plus, né? Que é uma versão com 10% de investimento no exterior. Alexandre, muito obrigado por ter vindo de tão longe do Rio de Janeiro, largado a praia para vir aqui encontrar a gente.
Obrigado a você, principalmente por estar abrindo espaço para a gente falar um pouco dessa classe de ativos que está crescendo muito e é importante a gente poder comunicar um pouco melhor com o mercado.
Engraçado que a gente paulista acha que quem é carioca vive perto do mar, da praia, né? Quando a gente vai lá, a gente vê que tem muito gestor que nem gosta tanto de mar, né? Na verdade, é um estereótipo aí, né? Enfim, você gosta de mar?
Eu gosto mais da praia do que do mar em si. A gente, final de semana, costuma jogar o vôlei de praia ali e tal. É um hábito bom que a cidade permite, né?
Boa. Bom, o Alexandre está na JGP há quase 5 anos. Antes disso, foi Head de Research de Crédito no BTG Pactual por 7 anos e analista de crédito da Icatu. Então, uma vida inteira aí devotada à seleção de crédito privado. Aquilo que você faz em 5 segundos quando você entra na plataforma, te oferece uma LCI, uma LCA, um CDB, um CRA, uma debênture, o que for, sem pensar, o Alexandre leva muito mais a sério, avalia garantias e tudo mais. E por isso a gente está aqui hoje querendo discutir um pouco esse tema para ver assim, o que dentro desse mercado, né, Alexandre, um profundo conhecedor do mercado de crédito, o que dá para você fazer mesmo sem medo, o que você deve fazer com um pouco mais de cuidado, as oportunidades e os riscos desse mercado, né? Então, eu queria começar com uma pergunta, Alexandre. Tem muita gente hoje que investe em crédito privado sem um entendimento muito profundo do que está fazendo, né? E eu ouvi recentemente uma frase que eu até fiquei meio... Eu acho que talvez ela seja exagerada, mas quero trazer ela aqui para... De que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que o crédito é mais arriscado do que a bolsa. É um exagero isso? Você concorda com essa afirmação?
É bastante exagerado na minha percepção. E como é que funciona a história do crédito? Pensa, de repente, num pequeno supermercado, no mercadinho. O mercadinho, ele começa as operações, ele tem o faturamento, ele paga os custos das mercadorias, depois os custos fixos, e depois o que sobra vira talvez o EBITDA, que é basicamente uma proxy de geração de caixa, né? Com esse EBITDA, o mercadinho, ele paga os juros da dívida, paga os impostos, e o que sobra desse dinheiro, a primeira prioridade é amortizar a principal de dívida, é fazer o pagamento das dívidas. O que sobra do fluxo de caixa do mercadinho ou de qualquer empresa vai para remunerar os acionistas, vira dividendo. Então, o dividendo, por definição, ele é subordinado ao fluxo de caixa para serviço de dívida. Então, não tem como ser mais arriscado, pode ser menos conhecido, você pode ter mais dificuldade de entender, mas conceitualmente ele é mais seguro.
Uhum. Hoje a gente vê LCI, LCA, principalmente CDB, né, que ainda é um mercado enorme, muito caindo nas graças do investidor mesmo, investidor de varejo, e isso em grande parte graças ao FGC, né, ao Fundo Garantidor de Crédito, as pessoas se fiam muito nele. Tudo bem investir tendo fé no FGC, seja qual for o risco de crédito ou não?
O FGC, historicamente, tem se provado uma entidade muito segura aqui no Brasil, foi capaz de suportar os depositantes em diversas ocasiões, desde Banco Pan, Cruzeiro do Sul, problemas de créditos com financeiras menores. Então, até então, o FGC tem se provado um belo garantidor. Pena que ele tem uma limitação, né? Existe um limitador por CPF, você não consegue, muitas vezes, viver só do FGC, você acaba tendo que procurar outras alternativas. Mas enquanto disponível, os títulos garantidos pelo FGC são, sem dúvida, boas alternativas em termos de risco.
E outra coisa que atrai muito o investidor, a gente vê aqui, é o fetiche pelo ativo com isenção, né? Então, apareceu lá um CRI, CRA, LCI, LCA, debênture isenta. Como avaliar esse tipo de ativo? Se tem isenção, é bom, põe para dentro? Ou como avaliar para realmente comprar algo que faz sentido do ponto de vista de risco, né, e de retorno?
Esse é um bom ponto. Eu acho que o CRI e CRA, nem sempre o investidor tem a profundidade das informações necessárias para tomada de decisão, da qualidade das garantias, da própria liquidez no mercado secundário, e esse é um ponto bem importante. Esses títulos são títulos longos, que se o investidor eventualmente precisar do auxílio da corretora ou do banco para negociar, por muitas vezes ele toma um desconto em relação ao valor de face para conseguir liquidez no papel. Então, acho que o investidor tem que ponderar bem isso, na negociabilidade do título e o eventual haircut que ele vai tomar para sair da posição.
Explica vis a vis o carrego.
O haircut é o desconto. O desconto, você tem lá no teu extrato 10 mil reais nesse determinado título, e na hora que você vai precisar monetizar essa posição, você pergunta para a tua corretora, e a corretora fala, na verdade, eu só consigo vender isso a 9 mil. Uhum. E aí você tem um problema, você está perdendo mil reais. Então, esse critério de negociabilidade para a pessoa física, eu acho que talvez seja uma das características mais complexas do crédito. E os fundos, eles acabam ajudando um pouco nesse sentido, porque essa negociabilidade, essa liquidez, quem tem toca é um gestor profissional. Uhum. Na infraestrutura, aí é uma questão um pouco mais complexa. A gente estava comentando aqui um pouco antes. Aqui no Brasil, a gente fez a opção por transferir para a pessoa física a responsabilidade de financiar créditos de infraestrutura ou projetos de infraestrutura, né, que são créditos de alta complexidade. Uhum. Isso é meio específico do nosso país. Se você olha experiências internacionais, em poucos lugares o financiamento de infraestrutura foi orientado para a pessoa física.
Você fala que é orientado porque a isenção é para a pessoa física.
Isso.
Né? O fundo, se você compra esse tipo de ativo, só se ele for só de debêntures isentas que ele é isento.
Isso, verdade. Hoje a gente começa a ver o surgimento dos fundos dedicados para debêntures de infraestrutura, onde você tem um gestor profissional administrando aquela carteira e a pessoa física, ela acaba também tendo a isenção no rendimento das cotas. Então é uma alternativa interessante. A pessoa física em si, financiando via a compra do ativo direto, é uma história um pouco mais complicada, porque você fala de infraestrutura, você pode estar falando de duplicação de estradas, de construção de usinas de geração de energia. Isso envolve riscos de construção, riscos de performance, riscos de rentabilidade. Então, são aspectos bem complexos para a pessoa física avaliar. Então, eu recomendo sempre bastante cuidado, bastante atenção na hora de considerar ativos de infraestrutura.
Quando a gente vai para a debênture, CRI e CRA, já não tem também a proteção FGC que o cara poderia confiar, por exemplo, comprando sozinho, né? E assim, uma pergunta que eu recebo muito, até porque começaram a surgir esses fundos de debêntures isentas aí no mercado, é por que ele sacode, né? Assim, as pessoas estão acostumadas com um crédito muito comportado, né? Então, o que é essa volatilidade, né, que começa a aparecer nesses fundos de debêntures isentas? Explica um pouquinho aí pra gente.
Os fundos de debêntures isentas, eles são de dois tipos. Você tem os fundos que não têm o hedge ou não têm a proteção para variação da NTNB, né? Os títulos isentos no Brasil, as debêntures de infraestrutura, por lei, elas precisam ser indexadas ao IPCA, então a referência de negociabilidade é a NTNB. Então, se a NTNB ganha ou perde valor, isso interfere no valor das debêntures de infraestrutura para os títulos para os fundos sem proteção, tá? Sem hedge. Existe uma segunda modalidade de fundos, que são fundos de volatilidade mais baixa, que tem essa proteção para a oscilação da NTNB, o que a gente chama de hedge. A gente faz isso por meio de um derivativo. Então, isso tira a volatilidade do produto. Então, acaba que a pessoa física procurando um fundo isento de debêntures de infraestrutura, ela tem essas duas opções para escolher. As que sacodem mais, mas se pegar um momento positivo de NTNB, vão entregar uma rentabilidade melhor. E as que são mais consistentes ao longo do tempo, com menor volatilidade, né?
Legal. Alexandre, vocês têm um diferencial muito grande nesse braço de crédito da JGP, que é que vocês começaram a investir também lá fora, né? Então, eu falei aqui do JGP Corporate Plus, que tem 10% no exterior. Vocês têm outros fundos disponíveis no mercado, na XP, por exemplo, em que vocês chegam a ter até 20%, né? Até 40%,
né? Na XP até 20%, o JGP XP Advisor.
Até 20% no exterior. Por que você fez essa opção de ter uma pitadinha de exterior num fundo?
Na verdade, esse é o grande diferencial da JGP na parte dos fundos de crédito, né? Às vezes as pessoas ficam comentando, olha, mas os spreads de crédito aqui no Brasil estão fechando muito, são poucas alternativas de investimento, não dá para se fazer fundos tão grandes de crédito limitados aqui no país e tal. E a JGP há 20 anos, ela é muito frequente, ela é muito atuante no mercado de corporate bonds internacionais. Essa foi uma tecnologia que o André começou a desenvolver lá no Nextar, o nosso antigo macro hedge fund, e a casa se habituou a fazer por muitos anos, né? Eu cobri bonds por muito tempo no Pactual, antes de me juntar à JGP em 2014, Então, também conhecia bastante desse mercado. Então, o que a gente faz é se aproveitar dessa estrutura operacional para investir em bonds no exterior e da cultura de investimento da casa, que é importante dizer, o mercado de bonds, o mercado de crédito lá fora, ele é muito diferente do mercado de bonds aqui no, do mercado de crédito aqui no Brasil. E a gente compra esses ativos lá, faz a proteção para o componente cambial, esses são títulos em dólares, a gente de alguma maneira transforma a rentabilidade deles em reais e a gente consegue tirar rentabilidades muito mais elevadas nesses títulos. Eu dei o exemplo mais cedo aqui para você do evento de um bond da Light, a empresa de energia lá do Rio de Janeiro, distribuidora. Se você compra um bond da Light hoje com vencimento em 2023 e faz essa proteção para o componente cambial, você fica com uma rentabilidade próxima de CDI mais 3. Mesmo a Light emitiu uma debênture aqui no Brasil, tem pouco mais de 2 meses. Com um ano a mais de prazo, você dei mais 1,35. Então, lá fora, você captura esses spreads bem mais elevados.
Por que isso acontece, hein?
Existem poucos veículos de arbitragem desse tipo de oportunidade. No passado, as empresas aceitavam pagar mais para captar lá fora, porque o mercado lá de fora ele oferecia prazos mais longos. Então, você ainda tem um pouco desse legado. Como estão poucos os veículos fazendo essa arbitragem, para fazer essa arbitragem, você precisa de veículo, você precisa de veículo offshore para comprar bond, veículo fora do Brasil. Você precisa de uma estrutura operacional para negociar esses títulos, você precisa ter acesso às corretoras lá fora, a Prime Broker, a empresas que te permitem essa negociação. E você tem que ter uma cultura de investimento offshore. Demora tempo para você aprender a navegar nesse mercado, para você aprender a investir nesse mercado. A dinâmica de preço desses títulos, ela tem uma dinâmica bem diferente dos títulos de crédito no mercado local. Então, você precisa aprender a jogar com isso para conseguir fazer essa estratégia com segurança. Por isso que eu acho que tem pouca gente fazendo. Mas, com o tempo, é provável que mais gente vá fazer. E a gente percebe uma demanda crescente por esses produtos hoje, né? Mas é uma estratégia muito interessante, muito complementar de crédito. Então, quanto mais crédito offshore no fundo, provavelmente a gente vai buscar uma rentabilidade maior, apesar dele trazer um pouquinho mais de volatilidade. Então, você pega o JGP Select, que é o nosso primeiro fundo combinado, que a gente chama, né, que vai até 40% lá fora. Ele é um fundo que tem hoje uma volatilidade de 0,6%, 0,7%. Não é aquela volatilidade 0,15% do crédito, mas também não é a volatilidade do multimercado. Pode ser pode ser um bom intermediário para esse momento de juros baixos. Né?
Muito legal. E aqui no mercado brasileiro, né, você deu um exemplo de um bond, né, mas para a gente ter uma ideia, o seu fundo, um que a gente acompanha muito aqui, que a gente indicou já há muito tempo, né, infelizmente fechado, né, que é o JGP Corporate, ele é um fundo que é bem legal, porque você vê ele dando 110%, 115% do CDI, né, não é aquele fundo de crédito que as pessoas estão acostumadas a ver aí, que dão 102%, 103% com liquidez diária, né, ou em 2, 3, 4, 5 dias, e eu quero falar mais de liquidez daqui a pouco. Mas assim, como é que você consegue chegar a esse tipo de seleção? Você mesmo falou, né? Tem muita gente reclamando de fato que o prêmio está muito baixo no mercado brasileiro, né? Como é que você faz para achar oportunidades mesmo num ambiente assim, com prêmios apertados, que você consegue acessar para chegar num rendimento tão legal e consistente, né? Porque a gente vê fundo que está assim nos últimos 12 meses, mas que você olha mais para trás, não conseguia dar um retorno tão alto. Como é que você encontra esse tipo de prêmio?
O JGP Corporate foi o nosso primeiro fundo de crédito, ele vai fazer 5 anos agora, final desse ano, e acumulando um retorno perto de 120% do CDI, com uma volatilidade bem baixa, né? Parece esquisito, né? Falou, como é que consegue? Não pegou nenhum momento difícil no mercado e tal, por tanto tempo.
Teve momento difícil no mercado no meio do caminho, que muita gente morreu, né? Muita gente ficou pelo caminho.
E eu acho que o segredo dele é um controle de capacidade. Eu acho que ele é um fundo bom justamente porque ele não é tão grande. E isso permite que a gente oxigene aquelas ideias de investimento com frequência por meio do mercado secundário. Então, a gente compra uma debênture que tem um spread, vamos dizer, de CDI mais 2, na hora que o spread converte para CDI mais 1,5, a gente realiza esse ganho, troca para outra ideia, e a gente faz isso numa frequência muito alta. Pra você ter uma ideia, ano passado a gente negociou no mercado secundário de debêntures, JGP, R$1,6 bilhão.
Nossa,
as pessoas acham que o secundário não tem liquidez. A gente provavelmente é um dos principais players de mercado secundário. É muito giro, é muito trade, é muita troca de ideia. Então, as pessoas, quando olham um fundo de crédito, elas acham que o retorno vem só dos juros que a empresa paga, que do spread que a empresa paga.
Você comprou o título de crédito e sentou em cima, né?
Exatamente. Essa é a visão da gestão passiva. Os fundos de crédito, principalmente os menores, é um pouco a ideia do JGP Corporate, é implementar uma gestão ativa, poder trocar as ideias, reciclar os ativos e, claro, fazer uma análise de crédito muito criteriosa. Então... A gente vai capturando esse ganho de marcação a mercado. Se você olhar do retorno do JGP Corporate histórico, alguma coisa perto de 15, 13% do retorno histórico dele vem do aumento do preço dos títulos, do ganho de marcação a mercado, e não dos juros que a empresa paga. Por que um título de crédito o preço sobe? Porque o mercado passa a querer comprar aquele título com spreads mais baixos, né? Então, é um componente super importante. O fundo ele é bacana porque ele é pequeno.
E é engraçado porque a pessoa física, ela pode até... E a gente vê que a pessoa física fazendo isso, tradando em bolsa, por exemplo. Mas fazer esse tipo de gestão ativa em renda fixa para uma pessoa física é bem complicado.
É bem complicada, porque o mercado de título de dívida ele é um mercado de balcão. Então, você tem um desafio de execução que é... Ele é importante, você tem que saber como comprar, como vender, tem que pegar uma corretora de confiança. A gente tem trabalhado muito na JGP, junto com outras entidades de mercado, para aumentar a transparência de preço, para permitir que as pessoas físicas tenham mais noção do que se passa no mercado. A gente vai estar, inclusive, no nosso site, muito em breve, aumentando as informações referentes ao mercado de crédito, ao mercado de secundário, para que as pessoas possam começar a entender melhor. Mas é uma classe de ativos muito popular fora do Brasil, nos Estados Unidos. Vale o estudo, vale o acompanhamento.
Que legal. Como é que você vai fazer isso para a gente acompanhar de perto? Vão ser mais, tá? É um blog? Vai virar twitteiro?
Não. Um blog eventualmente pode acontecer para a gente dar mais informações. A gente não descarta essa possibilidade. Mas a principal iniciativa que a gente tem aqui, já estou anunciando em primeira mão, é essa história. A gente está preparando o lançamento de um índice de crédito.
Ai, que legal.
Que é inspirado no que é feito lá fora. Lá fora o índice principal de crédito é o SEMB do JP Morgan. Então é algo que a gente está trabalhando nos últimos 24 meses, montando a base de dados, fazendo todo o track record, aprimorando a metodologia. A gente espera fazer o lançamento desse índice agora no mês que vem já, julho, mais tarde agosto. E aí com bastante transparência no retorno dos títulos, o que foi carrego, o que foi subida ou descida de preço, qual ativo performou melhor, qual ativo performou pior. Transparência é o que a gente precisa fazer hoje no mercado e é aí que está o nosso esforço.
Que legal. Como é que é feito a composição desse tipo de índice de crédito? É o que é mais negociado?
Você já está querendo um monte de
detalhe. Já
estou
aqui pedindo a fórmula da Coca-Cola.
A gente vai dar os detalhes da metodologia em breve, mas é inspirado no SEMB, que é o índice lá de bonds do mercado offshore. A gente está considerando os títulos mais líquidos do mercado, ou seja, os que são negociados pelas três principais corretoras. O principal critério de preço vai ser de composição do índice vai ser uma frequência de aparição nas corretoras, no mercado secundário. Então agora a gente começa a entrar numa tecnicidade grande, a turma vai acabar desistindo de ouvir
não,
a gente.
Mas é legal, porque a gente não está acostumado com índice de crédito, de renda fixa aqui no Brasil.
Está vindo aí.
E aí você acha que vai ajudar a gente a ter essa sensação também do que foi movimento de prêmio mesmo, que foi a gestão ativa do gestor?
Claramente.
Vai, né?
E eu já te dou uma dica. Não é fácil bater esse índice.
Ótimo. E a gente quer que ele seja agora o benchmark dos fundos de crédito, em vez de ser o CDI, para a gente poder conseguir cobrar os gestores aí corretamente, né? Que eu acho que essa pergunta que eu fiz tem a ver com uma conversa também que a gente teve mais cedo aqui, que eu acho que é legal você compartilhar com as pessoas também, né? A gente tem visto muitos fundos aí que são, na verdade, D1, D2, D5, enfim, com um retorno muito expressivo, né? Assim, perto de 110% de CDI, tem um fluxo muito grande para esse tipo de fundo, né? Pode ser que esse ganho, ele não continue mais para frente, né? Ajuda a gente a entender um pouco esse fenômeno.
Vamos lá. A gente até trocou um pouco de ideia hoje, o que acontece? É um pouco difícil você entender o tamanho da indústria de fundos de crédito. As classificações disponíveis da Ambima, elas não são 100% aderentes, elas não te dão uma figura precisa do que é o tamanho da indústria de fundos de crédito hoje no Brasil.
Você tem meio ali, né? Fundo que tem crédito privado no nome, tem mais de 50% de crédito ou não. Fundo que não... Aí você tem lá fundo DI que tem crédito privado, a gente não sabe se tem mesmo, se não. Pode ter, né? É. Às vezes o cara nem tem... Eu acho engraçado isso, tem muita gente que acha que fundo DI tem só título público e tal, e na verdade pode ter até 50% de crédito privado sem colocar crédito privado no nome, né?
Sim.
Então concordo, para mim é uma falta de visibilidade total.
É um pouco difícil. Então como é que a gente faz um pouco do estudo da indústria, e vale a pena compartilhar um pouco com a turma que está escutando. A gente vem montando uma amostra proprietária desde 2014 para entender o que são os fundos de crédito de verdade, aqueles dedicados que fazem crédito como estratégia principal e não como estratégia secundária. Quando a gente começou em 2014 a fazer esse acompanhamento, a gente viu uma indústria de mais ou menos 15 bilhões de reais. Essa indústria cresceu bastante, hoje a gente enxerga um número de mais ou menos 100 bilhões de reais. Você pode parar e falar assim, nossa, mas cresceu muito, de 15 para 100. Nossa indústria de fundos de investimento aqui é em torno de 5 trilhões de reais. Uhum. Você falar que tem 100 bilhões de reais,
pouco,
é pouco, 2% só da indústria para uma classe de ativos tão importante, pode ser que isso cresça mais. O que acontece é um pouco a composição dessa indústria que a gente acredita ser dedicada, né? Ser uma amostra proprietária. Desses 100 bilhões de reais, a gente enxerga mais ou menos uns 38, 40 bilhões de reais em um produto que a gente chama de Cash Enhanced, ou é um caixa melhorado, né? É uma coisa de alta liquidez com um pouco mais de rentabilidade. E é o que tem sido o grande vetor de crescimento aqui no Brasil. Mais ou menos 30 bilhões de reais a gente enxerga em fundos de crédito dedicados. Tem mais ou menos uns 20, 22 bilhões de reais em fundos de previdência, que também estão alocando muito em crédito, e o resto são alguns estruturados. Quando a gente olha esse fundo de crédito, o Cash Enhanced, o caixa melhorado, que é o de liquidez muito curto, eles estão com uma rentabilidade muito alta, porque eles capturaram todo o movimento de fechamento de spreads, então estão rodando às vezes ali entre 110, 112, alguns 115.
Que foi essa melhora de Brasil, de prêmio de risco mesmo?
Isso, foi um aumento da demanda por crédito privado, parte pelos bancos, parte pelos próprios fundos, então é um movimento técnico, né, da indústria. O que dá a sensação para mim hoje é que a rentabilidade desse produto, do Cash Enhanced, ele vai convergir para níveis um pouco mais normalizados, talvez 100, 102% do CDI. E aí, talvez as pessoas tenham que considerar outras alternativas de investimento, os fundos de carência maior, que vão entregar uma rentabilidade melhor, fundos nichados, infraestrutura, existem algumas possibilidades. Mas é um tópico de atenção, ele não é grande ainda, esses 40 bilhões de reais na indústria, mas vale a pena olhar com bastante atenção como é que isso está performando, para ver se isso pode oferecer algum risco de oscilação, algum prejuízo aí para o investidor, né?
Legal, e aí eu acho que esse gancho da carência é importante, né? Um fundo seu lá que eu gosto muito, tem carência de 45 dias, né? Sendo que no mercado ainda a gente vê esses fundos, vários fundos com carência muito curta, né? E às vezes o investidor se pergunta assim, por que que ele precisa ficar com 45 dias com meu dinheiro preso depois que eu peço o saque, né? Por que que essa carência é importante para você, gestor?
Essa carência, ela é importante para caso a gente tenha um volume de resgate, a gente não precise vender os ativos com preços muito descontados, para que a gente possa ajustar as nossas carteiras a níveis de preço que não prejudiquem a rentabilidade do produto. Então, essa é a grande, é o grande dilema, né? O JGP Corporate Plus, ele é um fundo de crédito dedicado, né? Não é necessariamente apropriado para o investidor que quer investir o pedacinho do caixa dele do mês, aquele dinheiro que ele precisa toda hora. Esses fundos são outros, são fundos Cash Enhanced, né? Outra história. Os Cash Enhanced, como a gente comentou, estão com boa rentabilidade. O que é provável que aconteça daqui para frente é uma conversão dessa rentabilidade para níveis mais normalizados. E aí a gente vai ter que acompanhar como é que o passivo vai se comportar. Mas o investidor tem que entender bem que ele tem que procurar o Cash Enhanced, o fundo de alta liquidez, para fazer o dinheirinho do caixa dele. E ele pode, de repente, pegar um pedaço da aplicação dele e colocar num fundo dedicado que vai trazer uma consistência de retorno maior, que vai ter mais flexibilidade para agregar valor ao longo do tempo.
Sim, a gente aqui defende muito a carência, né? Porque para mim eu fico muito tranquila de que o investidor está ali, porque a gente normalmente pensa só na gente, mas se você está lá tranquilo dentro do fundo e aí outras pessoas começam a sacar, sabe-se lá por quê, e o gestor precisa vender rápido, prejudica também quem ficou dentro do fundo, né? Então não é bom para ninguém um fundo que tem ativos mais longos com uma carência baixa, né? Ninguém se beneficia disso, na verdade. Uma outra tendência que eu tenho visto meio forte também é mais fundos comprando o FIDIC, né? E recebíveis mesmo, né? Aqueles fundos de recebível. É tranquilo isso? É perigoso? A gente deve ficar ali meio desconfiado ou não necessariamente?
O FIDIC é uma coisa... O FIDIC como instrumento, ele tem a flexibilidade de permitir acesso a operações de crédito mais estruturadas, mas ele tem uma desvantagem hoje no mercado, porque a grande parte dos FIDICs ainda não tem marcação a mercado. Então, essa é uma coisa que o investidor precisa prestar atenção. O que é não ter marcação a mercado? Quer dizer que se o crédito estiver piorando, isso não necessariamente está refletido na cota do fundo ou na posição, no extrato do investidor que eventualmente investiu diretamente. Então, a marcação a mercado é uma coisa que a gente tem melhorado muito para as debêntures desde 2014. Você pega os fundos de crédito, grande parte já estão altamente marcados a mercados, em particular a carteira de debêntures, mas o FIDIC é um problema nessa característica. Nós, na JGP, temos uma visão dos FIDICs de uma modalidade específica de FIDICs, que são os FIDICs de factoring, que a gente não investe. Né? A gente não investe pela falta de supervisão do Banco Central. A gente acha que é um produto de natureza bancária sem a supervisão do Banco Central. Até tem a supervisão da CVM, tem, mas a gente acha que não é suficiente. Então, a gente se mantém um pouco distante desse universo. A gente prefere títulos de dívidas mais clássicos, né? Debêntures de empresas que têm plantas que geram caixa. Para esses títulos financeiros, em particular os emitidos por entidades fora do guarda-chuva do Banco Central, a gente fica um pouquinho mais distante. Mas é uma característica muito particular nossa, talvez uma parte do nosso conservadorismo. Tá? Uhum.
Para entender assim, qual que é o perfil do que você gosta de comprar, dá um exemplo para a gente de alguma debênture recente que você comprou para a carteira.
Tem uma ótima, que está até na... A gente escreveu uma carta, e um assunto que muita gente conhece. A gente participou agora, foi investidor âncora da emissão de debêntures da Smart Fit, a rede de academias aí que todo mundo aí certamente conhece, já passou, muitos usam e tal. Sim. A gente tem uma carta mensal escrevendo o case de investimento sob a perspectiva de crédito da Smart Fit, está disponível no site da JGP, quem quiser entrar lá dá uma olhada. É uma história bem, bem bacana, é uma empresa que está crescendo muito, ainda não tem aquela geração de caixa livre, porque grande parte da geração de caixa está sendo aplicada no crescimento, mas é um modelo de negócio muito interessante, é um título que a gente aposta muito. Esse título, ele foi uma emissão CVM476, então ele ainda não começou a negociar no secundário, ele fica 90 dias restrito. Mas começando a negociar, eu acredito que vai ser um título que vai ter uma boa dinâmica de ganhos de preço, aí ajudando na cota dos fundos.
Que é legal que é um emissor popular, né? Um emissor conhecido.
É um emissor tangível.
Tangível, né? Exatamente. E é legal isso porque, então, quando a gente pensa, né? Isso é muito palpável. Quando você investe num fundo, por exemplo, no JGP Corporate, na verdade, você está emprestando dinheiro para a expansão da Smart Fit, né? Isso acho que para a pessoa física tem um valor muito legal de você estar fazendo a economia girar, né? No fim das contas.
Né? E está ajudando na desintermediação financeira, né? As empresas aqui no Brasil antigamente ficavam muito na mão de poucos bancos, o nosso sistema bancário ele é muito concentrado para conseguir o crédito para financiar as operações, e hoje as empresas estão encontrando no mercado de capitais fontes de financiamento muito mais sustentáveis, muito mais competitivas. Isso gera um movimento muito positivo, muito benéfico para a própria economia, né?
Para a gente ter uma ideia, você comprou esse título há mais ou menos que retorno?
A taxa de emissão desse título foi CDI mais 2,75. Com CDI hoje a 6,5, provavelmente caindo aí, o que está precificado no mercado, né? É um incremento de rentabilidade bastante interessante.
Muito legal. Antes da gente partir aqui para os sardinhas rapidinhas, em que eu te pergunto aí, faço umas perguntas rápidas, você responde rapidamente. Eu queria fazer uma última pergunta sobre tendência para você. O que você está vendo à frente mesmo? Devem surgir mais oportunidades em crédito? Esse novo ambiente que é mais positivo, mais pró-mercado de Brasil, deve também favorecer o mercado de crédito privado?
Sem dúvida. Você tem que levar em consideração que no Brasil, nos últimos 3 ou 4 anos, a gente praticamente não tem crescimento de investimento discricionário, né? As empresas estão de lado, uma incerteza política grande, todo mundo esperando a aprovação das reformas para poderem expandir os investimentos e seguir crescendo. O que a gente está vendo no mercado de crédito é uma alta atividade que vem da troca da dívida bancária, que era muito grande aqui no Brasil. As empresas tomavam dívida com bancos e estão se conscientizando que as condições são melhores no mercado de capitais, então elas estão vindo para o mercado de capitais. Mas a gente não está vendo um crescimento do saldo de dívida para financiar investimento. A gente tem toda a onda de investimento, a partir do momento que ela vier, e a gente torce para vir, para ser financiada via mercado de capitais. Então, eu acho que existe uma perspectiva de expansão muito interessante para esse tipo de investimento, né?
Legal. E quanto ao ambiente de risco de inadimplência mesmo, a gente está vendo esse cenário de demora de crescimento, isso é ruim ou tudo bem, as empresas estão tão bem controladas nesse ponto, de forma geral?
Para a parte de mercado de capitais, a gente acaba lidando com empresas maiores, a ausência de crescimento acaba não sendo tão crítica, tá? Para empresas muito grandes, que são as que vão para o mercado de capitais, o maior problema costuma ser reversão de ciclo. A empresa está investindo muito porque a economia está crescendo, a empresa tomou dívida para fazer novos projetos e vem um susto e a economia embica rápido. Aí você tem uma onda de inadimplência, você tem um problema maior para o mercado. Então, em geral, as empresas não estão fazendo muitos investimentos, a gente está vendo os balanços reduzindo a alavancagem, né, a proporção de dívida dentro dos balanços. Então, tirando casos aí conhecidos já, mas que não afetam o mercado de capitais, são casos mais concentrados dentro de bancos, a recuperação judicial da Odebrecht, própria Avianca Brasil, esses são casos que afetam os bancos sem respingar no mercado de capitais. As empresas não têm títulos de dívida no mercado de capitais. Tirando esses casos que já vêm com problemas há muito tempo e a gente já conhece, eu acredito que não vai ter nenhuma onda de susto no curto prazo, não. Passadas reformas, é provável que a gente tem até uma melhoria da percepção de risco e da condição de negócio aqui no Brasil, né?
Perfeito, muito legal. Bom, então vamos para o Sardinhas Rapidinhas.
Sardinhas Rapidinhas.
Sardinhas Rapidinhas é uma sessão que a gente tem aqui em que eu te faço perguntas rápidas, você responde aí com uma palavra, uma frase, fique bem à vontade. Bom, então, em primeiro lugar, um ativo.
Profundo, que você diz?
Um ativo que você gosta.
Crédito isento.
Um risco.
Crescimento e novidades.
Um setor a evitar.
A gente não gosta de fechar muito a nossa cabeça, não. Então, a gente trabalha para ter a cabeça bem aberta e considerar todas as possibilidades que aparecem.
Sem preconceitos. Um conselho para o investidor de crédito.
Conselho? Estudem, eu acho que o mercado está no momento de aprofundamento de conhecimento, de aumento de transparência, então vale a pena estudar, estuda um pouco, conversem, tentem acessar os gestores, vocês aqui na Empíricos, e peguem conselhos. Eu acho que o momento é uma classe de ativos nova, um pouco de estudo é sempre bem-vindo.
Boa. Um ídolo, pode ser do mercado de investimentos ou não.
Um ídolo, talvez meu pai, pode ser.
Boa, bonito, gostei. Um livro.
E o meu livro favorito é a história da Nike, né? Que foi escrito pelo próprio fundador. É uma história muito, muito bacana.
Muito legal, gosto também. Muito bom, Alexandre Miller, gestor da JGP. Muito obrigado pelas suas informações valiosas para nós que somos sardinhas aqui no mercado de crédito.
Muito obrigado a vocês.
Se você quiser sugerir alguém para participar do Sardinhas, você pode sugerir no sardinhas@empiricos.com.br. A gente traz aqui no nosso estúdio e faz essa conversa, que é sempre muito valiosa, né, com o pessoal de mercado compartilhando seus conhecimentos. Obrigada, pessoal. A gente se vê semana que vem. A gente se vê não, né? A gente se ouve. Um beijo, tchau, tchau.